Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 176. Eu sou o Rodrigo Bibo e, galera, tem que sair do armário.
Eu sabia que tava vindo uma coisa nesse nível.
Ai, ai, ai. A galera vai entender. Calma, antes de me julgar, a galera vai ouvir o podcast e vai entender. Vai entender o que Lewis quer dizer com isso.
Aqui é o Mac e o C.S. Lewis é o arminiano mais queridinho dos calvinistas.
Olha aí, provocou. Galera, mais um episódio da série Gigantes, mais um episódio diferente, porque a gente traz aí pra vocês C.S. Lewis. E, Mac, a gente não esteve sozinho nesse papo?
Não, estivemos aqui com a mega expert em C.S. Lewis, a Gabriele, agora não vou...
Gregson.
Gregson.
É, eu falo Gregson, mas não é bem esse sua pronúncia, é uma pronúncia alemã, mas foi demais, cara.
Foi muito bom, foi uma aula. A gente sabe aí que ela fala muito, palestra muito por aí a respeito desse tema, desse autor. O C.S. Lewis foi uma influência muito grande na própria vida da Gabriele. E, cara, tá fantástico esses Gigantes.
E neste episódio você vai ter aí uma mistura de biografia com teologia. A gente fez aí porque a gente vai e volta, né? Não é uma coisa bem cronológica e tal. É aquela coisa, é o nosso jeito de falar dos grandes homens de Deus aí, mulheres. A gente vai e vem e volta, é aquela coisa, mas ficou muito bacana. A Gabriele realmente domina a teologia e a vida, né, de C.S. Lewis. Ficou muito bacana, tenho certeza que você vai gostar demais. Mas antes, galera, ouça esse recado paroquial, por gentileza, ouça aí, que é muito importante pra nós. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. I got that. E nos recados paroquiais desta semana, um recado patrocinado da editora Planeta, editora que já está há 14 anos atuando aqui no Brasil, já é uma editora consolidada, lança Luiz Felipe Pondé, Padre Fábio de Mello, inclusive tem aqui, eu recebi Pablo Escobar, meu pai, As Histórias que Não Deveríamos Saber, ou o subtítulo poderia ser As Histórias que a Netflix Não Contou, As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica, da turma ali do catequista, para você que é católico, eu acho que é fundamental, e você que é evangélico e tem raivinha da Igreja Católica, fica aí também a dica. Também tem Padre Fábio de Mello. Rapaz, eu comecei a ler o Quem Me Roubou de Mim e tô gostando, porque às vezes nós teólogos, a gente tem um pouco de aversão, né, a esses livros mais emocionais, eu diria assim, mas nós somos seres emotivos e muitas vezes precisamos ter as nossas emoções tratadas, e a palavra de Deus, ela com certeza tem subsídios pra isso. Mas eu não tô aqui pra falar da Editora Planeta, e sim de um selo que a Editora Planeta lançou desde 2014, que é o selo Pórtico, e nele ela pretende lançar livros de cunho evangélico, falando de doutrinas evangélicas e com certeza do tema sobre a família. Nesse sentido, o catálogo hoje já consta com 16 títulos, entre os quais, né, destacam-se as obras de grandes nomes como William Douglas, Sabedoria para Vencer, Charles Swindoll, Vencer Apesar das Dificuldades. Esse eu também comecei a ler, galera, e assim, ó, tô gostando. Inclusive tem um capítulo sobre ansiedade que já rendeu o BTCast M aí, vai render, né, um BTCast M para os mantenedores, um vídeo pro nosso canal no YouTube, porque o Charles Swindoll, ele é muito legal, através da palavra de Deus, tratando desse tema, entre outros temas que o livro trata, e é muito legal. Tem também o livro de Bill Hybels, Chamado para Liderar, bacana, você que está na liderança aí. O Bill Hybels é um cara que sabe do que está falando. O Sucesso Segundo Deus, de Antônio Carlos Costa, é meio que um comentário sobre o livro de Josué, e eu não li esse ainda, só dei uma folheada, e tem boa coisa aqui sim. E eu quero destacar, pessoal, Conversando com C.S. Lewis, de Alistair McGrath. Ou seja, já que nós estamos aí num podcast sobre C.S. Lewis, nada melhor do que um livro que de alguma forma resume a biografia e a teologia de C.S. Lewis. E esse livro do selo Pórtico, com certeza, é a sua porta de entrada para a vida e a obra de C.S. Lewis. Conversando com C.S. Lewis, de Alistair McGrath, da Editora Planeta, do seu selo Pórtico. Vale muito a pena conferir, galera. É o meu destaque aqui nesse recado paroquial. E você que curtiu as Crônicas de Nárnia e curte as fantasias do C.S. Lewis, tem que ler
Torre Negra, A Torre Negra e Outras Histórias. Este livro aqui é uma continuação memorável das fantasias de C.S. Lewis, né? Essas seis histórias revelam mais uma vez o poder e a visão deste importante autor de ficção, um dos nomes centrais da literatura de fantasia universal. Então, A Torre Negra, ela continua aquela série de ficção científica do C.S. Lewis, que é a trilogia cósmica. Então, se você leu a trilogia cósmica, essa história, ela é uma continuação. Você que não leu, pode ler, porque são contos separados. Você que curte ler ficção, você que curte C.S. Lewis, tem que ter A Torre Negra. Acesse então o site da editora Planeta, planetadelivros.com.br. Lá em selos você vai encontrar o selo Pórtico e conferir todos os títulos que a editora já lançou neste selo. Vale a pena então você dar aquela conferida. planetadelivros.com.br, editora Planeta e o seu selo Pórtico. Os links aqui na descrição deste BTcast. Muito bem, pessoal, mais um episódio da série Gigantes aqui no nosso podcast, mas agora numa pegada um pouco diferente. Por quê? Quais gigantes que já desfilaram por aqui, Mac?
Ah, cara, Calvino, Armínio, Tyndale, Lutero, John Huss, enfim, tem uma infinidade de gigantes que já passou por aqui, né?
Uhum. Ou seja, uma galera das antigas, né? A gente não tem o hábito de fazer a série gigante com um pensador moderno do século XX e tal. Mas hoje a gente vai abrir uma exceção, como você já pôde ver no título desse episódio. Vamos falar de C.S. Lewis. Afinal, novembro é o mês do C.S. Lewis, porque ele nasce e morre no mês de novembro. Claro, não no mesmo mês, né, galera? Passa um período de tempo. E para falar... Não, porque tem gente que pode pensar, pô, ele durou pouco tempo então, né? Não, ele viveu muito tempo. E para falar sobre esse cara, que é muito versátil, um cristão mega versátil, apologeta, teólogo, escritor, enfim, comunicador, trouxemos aqui para o BTcast uma das pessoas que mais manja de C.S. Lewis no Brasil. Falo isso sem medo, porque já fui numa palestra dela, tenho acompanhado um pouco dos seus escritos. Gabriele, agora o sobrenome eu vou... esqueci. Eu sei que é meio alemão. Cadê o Alex nessas horas? Gabriele, tu lembra, Mac? Gregersen. Tudo bem, Gabriele? Seja bem-vinda ao BT Cash.
Tudo bem com vocês?
Tudo bem, graças a Deus.
É um prazer pra mim estar aqui com vocês, viu? Obrigada pelo convite.
Que isso, a gente que agradece. E dá pra ouvir até uns pássaros aí, né? Você tá em Nárnia, como é que é?
Quase, estou olhando para o mar.
Oh, olha aí, mora em Florianópolis aqui, é pertinho de nós, Mac, olha aí. Gabriele, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite, compartilhar um pouco aí do que você sabe sobre C.S. Lewis. Obviamente este programa, ele vai ser um programa introdutório a C.S. Lewis, porque não tem como a gente fazer num programa de uma hora ou até mesmo duas algo completo sobre a vida do C.S. Lewis. Mas Gabriele, antes da gente começar, fale um pouquinho pra nós quem é a Gabriele, e eu já emendo uma segunda pergunta. Quando você se apaixonou por C.S. Lewis?
Pois é, é ruim falar de si mesmo, né? Mas tudo bem.
Eu sempre deixo os convidados nessa cama de gato aí, porque aqui eu falar de... Não, fala aí quem é você, fala de boa, quem é a Gabriele?
Bom, eu sou filha de missionários alemães que vieram na década de 60 para o Brasil, fundaram inclusive aí em Curitiba as igrejas da IEL, da Igreja Evangélica Livre. E desde pequena, eu já me converti aos 5 anos de idade, eu tenho ouvido falar, né, muito da Bíblia, de Deus, e tido o chamado para missão desde jovem também. E desde então eu tenho trabalhado com temas da teologia, da educação, principalmente, né? E pela minha vida, eu me considero uma missionária no mundo acadêmico. Por que no mundo acadêmico? Porque ao invés de Deus me levar para o seminário logo de cara, como eu gostaria, ele me levou para a universidade. Eu acabei estudando pedagogia, terminando o curso de pedagogia, não satisfeita em parar de dar aula para adultos lá na faculdade, então eu continuei, fiz mestrado, já com a ideia de estudar o Lewis, e o doutorado depois eu acabei emendando, né? E foi indo a minha vida. Depois eu fiz, comecei a lecionar na área de teologia por causa do Lewis, né? E aí eu fui estudar teologia em Londrina, quando eu saí do Mackenzie, fui para Londrina, criei um curso à distância lá de teologia, fiz o curso de teologia. Depois eu vim para Floripa cuidar dos meus pais, cuido até hoje. E aqui na UFSC eu fiz um outro doutorado na área de estudos da tradução e trabalho com tradução e educação à distância hoje em dia. Mais ou menos isso.
Cara, mais ou menos, né? Aquele por cima.
Almost certainly, God is not in time.
E aí, tá, você falaste do Lewis e a questão da academia, né? Por que foi escolher o Lewis? O que que te levou? O que que te, assim, caramba, esse cara aqui, eu preciso dele, eu quero falar sobre ele, as pessoas precisam conhecer.
Pois é uma longa história. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, passava o desenho animado na televisão do Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa. Na época, eu já me emocionava, mas eu não fazia uma ligação muito, muito nítida com o Evangelho. Aí os anos foram se passando e meus irmãos começaram a estudar as Crônicas de Nárnia no grupo de jovens na igreja, e que era muito ligado à BU, e as primeiras edições das Crônicas foram tradução da BU, edição da BU. Enfim, e como eu era muito ligada no que eles faziam, eu peguei os livros e comecei a ler. Só que aí, quando eu entrei na faculdade, meus irmãos da igreja diziam para mim: olha, não estude demais, você vai perder a sua fé. E de fato eu entrei numa certa crise de fé, mas foi ainda no primeiro ano da graduação que o meu professor de filosofia mencionou C.S. Lewis no meio da aula de filosofia. Eu pensei: nossa, aí tem. Como é que um cara que eu conheço da igreja veio parar aqui nesse meio ateu?
Caraca.
Então, isso me deu a ocasião de eu bater na porta desse professor, e rendeu 4 horas de conversa entre nós sobre Deus e o mundo. E aí ele explicou como ele, de um meio ateu da matemática, ele foi começar a ler Lewis e Joseph Pieper e outros autores, e como ele se converteu ao cristianismo lendo esses autores, sem a ajuda de mais ninguém. E, enfim, aí os anos foram se passando e eu entrei no mestrado, primeiro com outro orientador, mas eu já estava de olho nesse professor, né? E o professor me disse: olha, tudo bem, eu te oriento, mas desde que você estude o autor que nos uniu, que era o C.S. Lewis. Então eu topei, só que aí eu fui começar a pesquisar o Lewis e pensei: nossa, é demais para minha cabeça. 40 livros ele tinha escrito, meu inglês ainda não era como é hoje, né? Aliás, eu devo todo o meu inglês ao Lewis, que foi meu professor virtual, né?
Olha aí, que da hora.
Enfim, nunca fiz curso de inglês, hoje sou tradutora, né?
Olha aí.
Mas o fato é que ele era professor de Oxford, de Cambridge, muito versado em línguas também, né? E, enfim, aí eu disse: tá bom, eu topo. Mas aí no mestrado eu desisti dele, eu falei: Jean, meu ex-orientador, Jean, é demais pra minha cabeça, eu não consigo enfrentar. Então Jean disse: tá bom, então você traduz o livro do Joseph Pieper, que fez a tradução do Lewis para o alemão. Então, tudo bem. Aí, no mestrado, eu fiz a tradução do trabalho de doutorado do Joseph Pieper para o português. E quando eu saí da banca do mestrado, eu queria ficar uns 10 anos longe da USP, pelo menos, né? A famosa depressão pós-tese, né? Pós-banca. Sim. Aí o meu orientador disse: olha, e o nosso projeto? Mas que projeto? Porque eu tinha tinha falado para ele que eu precisava de mais base filosófica, que o Joseph Pieper tinha me dado, né, agora. Aí, e o nosso projeto do Lewis? Ah, é mesmo, né? Então, resultado, eu tinha defendido a dissertação em outubro. Em dezembro, eu reencaminhei o projeto do Lewis e em março eu já estava no doutorado, agora encarando definitivamente o Lewis e as Crônicas de Nárnia. E aí eu fui me envolvendo cada vez mais. Em resumo, aí eu defendi a tese em abril de 1998, já tem um tempinho. Então, em resumo, por que o Lewis na minha vida? Porque ele me ajudou a não perder a minha fé enquanto cristã, e em gratidão a isso, e também como uma missão, eu me dedico a vida toda praticamente a divulgar o trabalho dele não só entre cristãos, mas também entre não cristãos no mundo acadêmico. Porque aí tem um detalhe, nessa conversa de 4 horas que eu tive com o meu ex-orientador, eu falei para ele do meu chamado para missão, que eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo lá no meio acadêmico, se o meu negócio era África, Índia e outros países, né? Aí ele disse: escuta, Gabriele, vem aqui até a minha porta e olhe para o jardim lá fora. E eu disse: tudo bem, eu tô vendo um prédio caindo aos pedaços, tal, que é o prédio da educação. Aí ele disse: mas olha direito. Aí eu disse: tá bom, eu tô vendo um jardim, tudo mais, pessoas, não sei o que lá. Olha direito, menina. Aí finalmente caiu a ficha quando eu enxerguei naquele momento que o campo acadêmico, o mundo da universidade, é um mundo acadêmico e que tem muito poucos missionários. E os poucos missionários que tem, você não sabe a dificuldade que foi manter a minha banca, montar a minha banca. Os poucos cristãos que existem no meio acadêmico, eles se escondem. Uhum. E a gente teve que literalmente caçar pessoas que conheciam Lewis, que conheciam do Evangelho basicamente, para poder montar a minha banca de defesa da tese. Então foi mais ou menos essa história, e desde então eu tenho o site, né, cieslius.com.br, e vou divulgando nas palestras que eu dou pelo Brasil, afora e etc. E livros que eu escrevo também sobre o Lewis, eu vou divulgando esse autor aqui no Brasil.
Muito bom, tá aí. Tá. Ó, é uma história, hein? Foi uma história, muito bacana esse contato com o Lewis.
Almost certainly. God is not in time.
Vamos falar dele então. Você falaste aí dessa sua relação com o ateísmo, né? Ou essa decepção. Isso tá bem ligado à história do próprio Lewis, né? No caso, pelo que eu tava lendo, com 16 anos ele se considerava um ateu. Mas vamos voltar um pouco, né? Ele nasce numa família cristã, não? Né? Ele nasce no dia 29 de novembro, é isso? É em Belfast, na Irlanda, né?
Na Irlanda, isso.
Isso, então em 1898. Clive Staples Lewis, é assim que se pronuncia?
Exato.
Ok. Então, ele nasce numa família cristã? Não. Porque o que eu li aqui é que com 16 anos ele estava desiludido com a vida, com tudo. Depois vai ter o episódio da guerra. Conta um pouco pra nós aí como é que o Lewis, né, um cara conhecido no meio cristão, na verdade tem um passado no ateísmo.
Então, essa história, se você quiser saber os detalhes, leia o livro O Mais Relutante dos Convertidos, do David Downing, que eu conheci pessoalmente. Eu traduzi o livro, inclusive, mas acabou sendo publicada outra tradução antes da minha. Enfim, ele nasceu num lar cristão, sim. A mãe dele, inclusive, era filha de pastor, se não me engano, presbiteriano, inclusive. Uhum. E o pai era cristão também, eles eram protestantes. Só que o Lewis já sabia orar, ele costumava orar, porque a mãe dele orava muito com ele quando era pequeno, na época em que a mãe ficou doente de câncer. E aí ele começou a orar para que Deus a curasse de todas as formas, mas Deus não curou. E aquilo, ele tinha uma ligação muito forte com a mãe, porque o pai era um pouco frio e distante. Ele era
advogado, né?
Era advogado. Ele tinha variações. Isso não quer dizer nada contra os advogados, certo? Ele tinha umas flutuações de humor e ele tinha depressão, eu acho também, isso eu concluo particularmente, né? Mas a mãe era mais estável emocionalmente e ela trazia muita alegria para o lar. Então ela era o arrimo emocional da família. Então quando ela morreu, ele ficou muito decepcionado com Deus, inclusive, e depois o pai ficou mais abalado emocionalmente, não se viu, o Lewis tinha um irmão mais velho, não se viu capacitado para criar os filhos sozinho, então colocou os filhos em internatos, e um pior do que o outro. E havia internatos no meio que eram instituições confessionais cristãs, protestantes, e cujo um dos diretores, inclusive, ele era tão severo e tão louco que foi internado no hospício, né? Ele ficou cada vez mais decepcionado com o mundo cristão, e até que aos 16 anos ele abraçou o ateísmo, porque também ele ficou aos cuidados, depois do pai tirá-lo de uma escola, um internato para o outro, um pior do que o outro, que ele teve experiências péssimas, ele resolveu passar o filho para o professor particular que ele havia tido. Né? E esse professor particular, o Kirk, ele era ateu, e um ateu ferrenho, então acabou influenciando bastante o Lewis também nesse aspecto. Então ele acabou fazendo tipo um homeschooling, que com esse professor permitiu ele entrar em Oxford, né? Então foi um professor muito bom, que ele admirava muito e que era ateu e influenciou Lewis. Mas na época, ele conta isso em Surpreendido pela Alegria, que é a autobiografia dele. Ele conta que mesmo sendo ateu, ele havia lido um livro de fantasia chamado, agora eu não lembro o nome, mas é um dos livros do George MacDonald, em que existe um fundo cristão. E ele diz que naquela época, mesmo sendo ateu, a imaginação dele foi batizada pelo cristianismo. Ele acabou abrindo a porta, embora a porta da razão dele estivesse fechada para o cristianismo, a porta da imaginação se abriu com essa leitura. Então foi praticamente o primeiro passo de retorno de Lewis ao cristianismo, foi a leitura de um livro tipo Crônicas de Nárnia, um livro de fantasia escrito por um pastor, o George MacDonald era pastor da igreja protestante. Foi o primeiro passo de retorno dele ao cristianismo.
Almost certainly, God is not in time.
Até nessa fase de ateísmo, o Lewis, pelo que eu estava lendo aqui, ele reconhecia que o ateísmo era intelectualmente vulnerável e existencialmente insatisfatório. Então ele percebia que o ateísmo não era uma coisa legal, nesses termos simples assim, mas é meio que, mas é o que temos para hoje, né? Porque ele falava, não, a gente já superou a ideia de uma crença em Deus e tal, isso é uma infantilidade, né? Até por influência de filósofos e tudo mais. Só que ele percebia, né, e talvez até por isso tu acabasse de falar, por ter tido a sua imaginação batizada, ele percebia que, poxa, parece que tem algo a mais aí, né? E até pela própria infância dele, né? Não dá pra negar que ele teve umas bases ali na infância e essas bases, né, não se arranca tão fácil assim do coração, né?
Eu não sei como é que você interpreta isso nas obras de Lewis ou na própria vida dele, mas de alguém que sai de um seio cristão e por causa de problemas da vida, né, de dificuldades, de desilusões, e em seguida vai pro ateísmo, é o pior lugar do mundo que ele poderia ter achado algum tipo de conforto, né? Se o cristianismo não podia dar, que dirá o ateísmo? Ele deve ter descoberto isso, acho que de maneira até cedo, né?
Então, tanto que o Downing diz que, na verdade, a conversão dele foi um retorno ao cristianismo, que, na verdade, o ateísmo dele foi um desvio, uma época de que ele ficou afastado, mas que ele era, na verdade, um filho de Deus, né? Que, claro, o ateísmo, ele também o abraçou porque ele era muito influenciado pelo Freud. Na época, o Freud estava em alta, mais do que hoje, né? Ele era o cara digamos assim. E Freud dizia que Deus era uma ilusão, que a ciência tinha acabado de descobrir que tudo não passava de um mito, que tudo era um imaginário coletivo, um arquétipo coletivo da figura do pai.
Um desejo que nós temos, é isso mesmo.
Um desejo que a gente tem, que a gente tenta de alguma forma se ludibriar e satisfazer com fantasias, né? E só que aquilo satisfazia intelectualmente o Lewis, a razão do Lewis, mas a busca por joy, a busca por alegria, aquela coisa a mais, aquele desejo por Deus, não ficou satisfeito com essa explicação. Então ele continua insatisfeito, na verdade. E tanto que ele, o título Surprised by Joy, é surpreendido pela alegria, o tema da alegria é a constante que perpassa toda a autobiografia dele. Ele diz que a busca pela alegria, pela felicidade, foi uma constante na vida dele, que ele só achou satisfação realmente em Deus quando ele achou o caminho de volta para o cristianismo.
E como é que se dá essa volta, né? A gente vê então que a memória dele, de certa forma, foi batizada pela imaginação. Parece que o Tolkien, né, tão conhecido pelo Senhor dos Anéis, tem um certo papel nessa volta do Lewis, ou isso é uma lenda que se criou por aí?
Não, tem papel total. Claro que não foi só o Tolkien, foi todo um contexto que Lewis fala nas memórias, no diário dele. Ele diz que naquela época parece que havia um conchavo, né? Tudo que ele lia, que ele gostava, os autores que ele mais gostava, depois ele descobria que eram cristãos. Então era uma perseguição. E para piorar a coisa, ele foi conhecer um grupo quando ele entrou em tudo. Na verdade, o retorno dele para o cristianismo começou com o George MacDonald, mas teve a sua chave de ouro em Oxford, quando ele ingressou como professor assistente e conheceu um grupo de intelectuais que depois ele funda o clube junto com Tolkien, chamado os Inklings. E esses intelectuais, ele escreve no diário dele que ele percebeu que eram muito inteligentes, tal, que ele admirava pela inteligência, e pasmem, eles eram cristãos.
Caraca, ou seja, não é coisa de menino, né? Não é coisa de gente que tá agarrada em mitos e tal.
Aí ele percebeu, então, que havia possibilidade de ser cristão e ser inteligente ao mesmo tempo. Isso foi um reconhecimento importante para ele. O segundo reconhecimento foi que esse grupo de cristãos gostava do mesmo tipo de literatura que ele, que era mitologia. Então teve um belo dia e ele se reuniu nesse grupo de Inklings para discutir mitologia, para ler mitologia. Mitologia nórdica, principalmente, que influenciou tanto os escritos do Tolkien, né? Uhum. O Senhor dos Anéis tem muita influência da mitologia nórdica. E teve uma noite, então, que o Tolkien e mais um outro professor se começaram a discutir altas horas, andando pela floresta que tinha lá perto da casa dele, e discutindo mitologia. Então o Tolkien disse: escuta, Lewis, você já leu a Bíblia, não leu? Pois é, já. Você não percebeu que a mitologia, que a história de Cristo, da paixão de Cristo, tem muito em comum com a história dos mitos? Pois é, não tinha pensado nisso, Lewis fala, né? É verdade. É a história, os mitos contam a história de um deus, ou de deuses, no caso, né? Que se identificam com a humanidade, tanto que descem até a humanidade, têm relações, inclusive, com a humanidade, né? E com essas relações, eles conseguem, de certa forma, trazer de volta, salvar a humanidade de um estado de perdição e fazê-los ascenderem de volta ao Olimpo. Então, o cristianismo, Cristo também desceu dos céus, teve um relacionamento com a humanidade, morreu, muitos mitos passam pela morte do Deus também, e com ele trouxe a salvação para a humanidade e reacendeu aos céus, e foi assunto aos céus. Então Lewis disse: é mesmo, é bem parecido. Acontece, disse então o Tolkien, que no caso da paixão de Cristo, o mito e o fato se casaram, houve um casamento entre mito e fato. Por quê? Porque a coisa aconteceu na história, aconteceu de verdade. E aquilo mexeu de tal forma com Lewis que naquela mesma noite ele disse que se ajoelhou na cama dele e se entregou a Deus, dizendo, reconhecendo finalmente, ele antes já tinha reconhecido que havia um Deus, ele tinha se tornado teísta, mas ainda não tinha reconhecido que Jesus é que faz a diferença do cristianismo e que Jesus foi um ser histórico, que viveu realmente e que traduziu para a realidade tudo aquilo que os mitos só conseguiam projetar, conseguiam imaginar, conseguiam fantasiar. Ele encarnou, ele trouxe para a realidade dos fatos. Então, uhum. Naquela noite, ele se ajoelhou e se entregou a Deus e foi ele mesmo que disse que foi o mais relutante dos convertidos, porque ele a vida toda havia fugido de Deus e tentado impedir que Deus interferisse na vida dele. E naquela noite ele foi acuado e desistiu de fugir, digamos assim.
Gabriele, me veio agora à memória quando eu li uma biografia do Lewis. Aliás, eu estava lendo um livro sobre Lewis e Freud. Agora esqueci o nome do livro. Nossa, da Ultimato. É meio antigo.
Deus em Questão. Eu que traduzi o livro.
Olha aí. Então, eu lembro que parece que nessa mini biografia que tem antes, né, de cada autor, eu lembro de ter lido alguma coisa como com Noite de Páscoa. Então, foi numa data, digamos, cristã, que ele teve, então, esse vislumbre aí. Pô, muito bacana.
Depois demorou mais 3 anos, mais ou menos, para ele completar esse processo que começou com o teísmo até chegar ao cristianismo realmente e ele definitivamente reconhecer que Jesus é Deus.
Onde é que está a Primeira Guerra Mundial aí dentro dessa cronologia, né? Que a gente abandonou um pouco a cronologia e foi mais para alguns temas da vida dele.
Ele foi para a guerra em 1917, uhum. Em que ele ainda era ateu. Ele fez uma amizade com um rapaz lá que tinha uma mãe divorciada e eles fizeram um pacto. Tem toda uma história dessa amizade que ele prometeu para esse amigo, se o amigo morresse, ele cuidaria da mãe dele. E se ele, Lewis, morresse, esse amigo cuidaria do pai, que também estava só, né? E esse amigo morreu e ele, de fato, cumpriu a promessa e cuidou dessa mãe, desse amigo, o resto da vida. Então tem essa história. Mas a história da conversão aconteceu depois que ele voltou da guerra. Ele foi para a guerra no primeiro ano de estudos em Oxford, voltou para continuar os estudos, e aí que ele conheceu esse pessoal e aí que ele se converteu.
Inclusive a guerra, né, teve esse papel forte também no ateísmo dele, né? Porque ele viveu tragédias lá, né? Foi uma coisa horrível o que ele viveu. E na verdade, já na Segunda Guerra Mundial, ele como cristão, ele já tem uma outra... É legal ver essas duas, se a gente pensar nas guerras mundiais, né? O Lewis na Primeira Guerra e o Lewis na Segunda Guerra, né? Essa diferença de perspectiva e o papel que a esperança desenvolve, né? Diante dessa guerra.
Aí vem também o papel do sofrimento, né? Na época, ele via bem pelos olhos do ateísmo aquele argumento clássico, né? Se existe tanta dor, sofrimento, injustiça no mundo, como é que pode ter Deus, né? Como é que pode existir um Deus bom e permitir que isso tudo aconteça? Esse é o argumento mais forte e clássico do ateísmo que o Lewis, então, vai encarar na primeira obra de teologia que ele escreve depois de se converter, que é o problema do sofrimento. Então, ele começa o problema do sofrimento com essa questão toda. Já em Cristianismo Puro e Simples, que ele escreve alguns anos depois, e já quando... muitos anos depois, aliás, quando ele já havia começado a escrever as Crônicas de Nárnia, ele escreve o Cristianismo Puro e Simples em 52, depois que ele já tinha escrito o Problema do Sofrimento e começado as Crônicas de Nárnia. Em Cristianismo Puro e Simples, ele já fala da guerra como uma oportunidade de você, não como uma coisa em si negativa, mas uma oportunidade de você exercer a sua fé, né? E a questão do pacifismo, que ele era contra o pacifismo, né? Ele acreditava que a guerra podia ter lados bons, em que a morte poderia assumir um papel na perspectiva das pessoas que pudesse sensibilizá-las mais para a perspectiva da eternidade. Então, a disposição, a postura dele em relação à guerra muda completamente, como você falou realmente.
Eu estava vendo aqui, ó, por exemplo, ele em 1918, né, ele tem todo o problema da Primeira Guerra, ele é hospitalizado, ele é ferido em combate, tá? Depois ele é repatriado para recuperar-se. Aí em 1931, ou seja, né, praticamente 15 anos depois, é que ele percebe, né, depois de uma conversa com o Tolkien, que o cristianismo é um mito verdadeiro, como tu bem nos falaste aqui, e no dia 25 de dezembro, na verdade, ele participa pela primeira vez na vida adulta do ofício da Santa Comunhão na Igreja da Santíssima Trindade em Oxford. Aí depois ele começa as suas publicações, né? Alegria do Amor. Eu não sei como é que tá a tradução aqui da Mundo Cristão, se ela manteve os títulos que a gente conhece em português, né? Eu não conheço esse Alegoria do Amor.
Então, eu que traduzi também.
Como é que é o título em inglês? Tu lembras, não?
The Allegory of Love.
Ah, tá. Tradução literal mesmo. O primeiro livro de sucesso do Lewis é porque a gente, tu falou aqui do teológico, né? Que é o Problema do Sofrimento, seria o primeiro livro dele. Mas ele, a gente conhece o Lewis como um teólogo e tal. Mas ele é um cara que escreveu As Crônicas de Nárnia, né? Mas ele escreveu ficção científica também. Não tem uma trilogia dele? Isso veio antes, depois, durante?
Então, a trilogia veio antes das Crônicas. Que ele faz uma aposta com Tolkien. Quando Tolkien começa a escrever o Senhor dos Anéis, é que ele escreve a trilogia espacial.
Que não tem cunho cristão, né? Ou não, já tem um cunho cristão?
Totalmente cristão.
Caraca, isso tem em português?
Tem. Oxe, Longe do Planeta Silencioso, a terceira obra, que é a mais grossa também e a mais complexa, digamos assim, do ponto de vista tradutológico, ele foi traduzido faz pouco tempo, essa Força Medonha. Caramba. O primeiro é Longe do Planeta Silencioso, o segundo é Perelandra, o terceiro A Força Medonha, acho que foi o último título que deixaram, A Força Medonha. Então, tem pela editora Martins Fontes.
Ah, legal. Eu tô vendo aqui, ó, publica Perelandra em 1943. Ou seja, depois que já tinha publicado alguma coisa das Crônicas, né?
Depois que ele vai publicar as Crônicas.
Ah, depois. Legal, bacana.
Almost certainly, God is not in time.
Eu só queria deixar registrado aqui, ainda a respeito da Segunda Guerra, que você pode achar na internet, ou ouvintes que tiver interesse, que existem áudios do C.S. Lewis, porque ele participava meio que de uma espécie de pastoral, ou meio que uma capelania, não sei se a Gabriele pode até confirmar isso, que existem os áudios dele, dos momentos em que ele passava as mensagens, gravava as mensagens na rádio para os soldados, não é isso, Gabriele?
Exatamente. O Cristianismo Puro e Simples, por exemplo, é resultado de palestras de rádio que ele proferiu para a BBC de Londres. Inclusive, era um projeto da BBC, na época do pós-guerra, de trazer esperança para o mundo do pós-guerra, que tinha muito suicídio, tinha muita gente desesperada por ter perdido tudo, passando fome e tudo mais, e descrente um pouco do cristianismo, né? Então, ele foi inserido nesse projeto e o objetivo dele era de trazer as bases do cristianismo para um mundo sem esperança no cristianismo. Então, ele tinha muito essa ligação com as gravações também.
Uma outra pergunta ainda, pegando essa fala do Bibo agora há pouco, em que o Bibo mencionou de quando o C.S. Lewis começa a congregar de fato numa igreja, né? Eu fico pensando nele como alguém que já tinha uma postura de filósofo, de apologeta, embora ainda tivesse muita obra para escrever pela frente, mas tem uma fala dele onde ele diz mais ou menos assim, que Deus não se faz filósofo diante de uma lavadeira, né? E parece que ele até lhe conta, ele fala isso por causa de um problema. não é um problema que ele tinha, mas uma dificuldade que ele tinha com o culto e com as pessoas mais, vamos dizer assim, com um nível de intelecto menor do que o dele, né? Tu sabe me dizer, assim, dizer pra gente como é que era a vida dele nessa vida congregacional, nessa vida de igreja, assim? Quais as dificuldades que ele tinha?
Ele, como todo intelectual, tinha dificuldade de achar interlocutores, né? Assim, eu acho que quando uma pessoa entra na faculdade e começa a estudar e começa a ter contato com intelectuais e tudo mais, ela acaba, de certa forma, se distanciando um pouco, e isso ele não se orgulhava disso e nem cultivava isso, mas era um fato, pelo simples fato de você, de repente, não ter mais com quem conversar, não ter mais assunto para conversar. Então, você, na igreja, né? E o pessoal da igreja também começa a te olhar com outros olhos de estranhamento, como se você fosse um ET, né? Como eu falei da minha experiência, na minha igreja, quando eu entrei na faculdade, eles avisaram, né? Olha, não estude demais que você vai perder a sua fé. Então, existe um certo distanciamento mútuo que é natural, porque o mundo da igreja tem preconceito do mundo acadêmico, e o mundo acadêmico tem preconceito do mundo da igreja. Então, são dois mundos. Por isso que eu justamente a frente em que Deus me colocou, missionária no mundo acadêmico, por isso esses dois mundos têm tanta dificuldade de dialogar. Mas o Lewis, por uma questão de linguagem mesmo, não só de preconceito, mas de linguagem, de não ter as palavras certas para trocar, para dialogar. Mas o Lewis, ele tentou, por outro lado, ele tentou fazer as pontes. Exatamente, o cristianismo puro e simples é uma tentativa nesse sentido, de trazer a teologia para uma linguagem que é acessível às pessoas que não estudaram, sabe, teologia. Pessoas que não são do meio acadêmico. Então, ele sempre teve esse esforço, apesar dele ter lutado sempre com esse problema, ele ter enfrentado esse problema, ele se esforçou no sentido de trazer oportunidades, de oportunizar esse diálogo entre a igreja e a academia, entre as pessoas cristãs e as pessoas da ciência. Então, tanto que ele é muito mencionado por todos os autores que tentam fazer esse mesmo esforço de trazer a teologia, trazer a ciência para o diálogo com a religião, a teologia com diálogo com os cristãos da igreja e a ciência com diálogo com a religião. Então, uhum. ele é muito usado por autores que têm essa missão, digamos assim, que reconhecem essa necessidade desse diálogo.
Não à toa, né? O Alistair McGrath, por exemplo, que é um cara que conversa bastante sobre fé e ciência, é mega fã do Lewis, né? Tem o Timothy Keller também, que escreveu A Fé na Era do Ceticismo, pelo que eu tô vendo aqui, também tem a sua influência do Lewis.
Ele cita direto Lewis.
Você disse que ele escreveu, então, mais de 40 livros, né? Tu falaste no início da nossa conversa aqui. Livros, então, que vão desde ficção científica a fantasia e livros de teologia, como também de literatura. É mais ou menos esse escopo de atuação do Lewis?
Exatamente, isso mesmo. E os livros de literatura, faço aqui um parênteses, eu tive o privilégio de traduzir Alegoria do Amor, que já foi pela editora E Realizações. Alegoria do Amor, que já foi publicado, A Imagem Descartada, que também já foi publicado, e tem mais dois
No Prelo.
No Prelo, exatamente. No Prelo, que são um sobre o paraíso perdido e o outro sobre literatura medieval inglesa.
Legal. Esse do paraíso perdido é aquela análise que o Lewis faz do John Milton?
Exatamente.
Olha aí, vai sair pela editora Realizações?
É Realizações.
Olha aí, muito bom. Então a gente vê essa versatilidade do Lewis, né?
Almost certainly. God is not in time.
A gente mencionou por alto ali, Gabriela, eu queria que tu explorasse um pouco mais essa ideia do papel do sofrimento, né, na vida do Lewis. Porque até uma crítica que o McGrath faz ao filme Terra das Sombras, é isso? Aquela filmografia do Lewis, acho que, se não me engano, o Anthony Hopkins até faz o papel de C.S. Lewis. Uma crítica que o McGrath faz a esse filme é que parece que o Lewis tinha aquela vida boa, bacana, como professor universitário, e que de repente é atingido pela morte da esposa e tal, e começa a viver todo o problema do sofrimento e aquela coisa toda. Como a gente já pôde ver aqui nesse recorte biográfico que a gente tem feito, Lewis experimentou muito cedo o sofrimento na sua vida, né? Então eu queria que tu falasse um pouco pra nós, agora entrando aqui até um pouco no tema teológico, do papel do sofrimento na construção de C.S. Lewis.
Pois é, essa relação ela se dá desde a morte da mãe, né? Quando ele tinha 9 para 10 anos de idade. E não o largou desde então. Ele viu outras pessoas morrendo também. A relação com câncer é muito forte, porque muitas pessoas no meio dele morreram de câncer. Então, realmente, o filme ele é reducionista nesse ponto. É reducionista também com relação às palestras que ele dava. Parece que ele só falava do tal do megafone de Deus, né? Que é a passagem principal, realmente, do problema do sofrimento. É a ideia central, né? Que uhum. Deus fala conosco na voz. Ele sussurra conosco nos momentos bons, né? De prazer, de vida boa, e ele usa um megafone com o sofrimento, porque é no sofrimento. Tem uma outra passagem que eu li esses dias, que eu não lembro agora de qual livro que é, que diz que a gente, quando a gente está bem, né, a gente é que nem um cachorrinho que é lavado, que é recém-lavado pelo dono, né, que sai correndo e vai se lambuzar no lixo, porque ele detesta ser lavado, o cachorro, né? Mas assim que ele é lavado, ele vai direto para o lixo, porque para o dono ter que lavá-lo de novo. Então nós somos assim, quando a coisa está boa na nossa vida, quando a gente está limpinho, quando a gente está lavado, quando a gente está recém purgado de algum mal na nossa vida, a gente já vai e faz de novo. Então a necessidade do sofrimento é como a necessidade de um cachorro ser lavado. Ele detesta ser lavado, né? Ele detesta ir no pet, mas ao mesmo tempo é um momento que, após a lavagem, é um momento de glória, e é um momento que pede de novo que venha mais. Quer dizer, o sofrimento é uma constante na nossa vida, que nós não gostamos dele, nem devemos buscar. Ele não era masoquista, o Lewis, né? Mas ele via sentido no sofrimento, né? Tem um livro do Viktor Frankl, Ver Sentido no Sofrimento, que é mais ou menos isso, que o ser humano, ele deixa de funcionar em duas situações. Quando o estresse é muito baixo, quando não há estresse nenhum, ele para de funcionar, e quando o estresse é demais, né? Uhum, então, uhum. O ser humano precisa de uma certa quantidade de estresse, uma certa quantidade de sofrimento para ele poder funcionar. Mas aí o sofrimento tem um sentido muito claro, educacional na vida das pessoas, né? E é importante você ler, junto com o problema do sofrimento, você ler a Anatomia de uma Dor. Porque ele diz que tudo que estava em teoria, e nesse sentido o filme é verídico, porque com a morte de Joy, o sofrimento se torna uma coisa ainda mais real na vida do Lewis. Com a morte de Joy, tudo que estava em teoria no problema do sofrimento, ele teve que praticar.
E lembrando que a esposa, ele casou já tarde, o Lewis, né? Bem tarde. Quase 60 anos ele casou, e a esposa vai morrer de câncer.
Exatamente, mais uma vez o câncer.
Ele não teve filhos, né?
Não, ele teve os enteados, né, que são os filhos da Joy. Joy tinha dois filhos, o Douglas, que seguiu os passos do pai padrasto, né? Uhum. E ele é missionário hoje em dia, cuida do legado do Lewis e da indústria do Lewis e tudo. E o David, que eu ouvi dizer que faleceu, mas que viveu muito tempo escondido, praticamente, sem querer saber nada do Lewis.
Almost certainly, God is not in time.
Olha aí, então a gente pôde perceber, né, como Lewis lidou com o sofrimento, esse Anatomia de uma Dor. Nesse livro, alguns até criticam, né? Parece que nesse livro, eu nunca li, eu só li algumas resenhas, e parece que nesse livro ali, Lewis quase beira, né? É, não ao ateísmo, obviamente, mas parece que ali a gente vê um Lewis, assim, realmente questionando Deus, seria isso? Como é que tu analisa esse Anatomia de uma Dor? Porque me parece que nesse livro ali, Lewis quase dá uma derrapada, né?
Então, ele escreve logo depois da morte de Joy, tanto que ele primeiro tenta escrever com pseudônimo, né, ficando no anonimato. Mas, para mim, esse livro, ele chama Deus de carrasco, ele chama Deus de dentista divino, que vai lá com a broca e vai, né, de sádico. Enfim, ele faz uma reclamação realmente com todas as letras para Deus. Ele reclama de Deus porque levou a querida dele, que ele demorou tanto tempo para achar e para se apaixonar, e quando ele se apaixona é uma coisa tão curta, né? Então, mas ao mesmo tempo, para mim, eu tive a experiência de conhecer um rapaz que era fã do Lewis também, e eu fui perguntar para ele, mas qual o livro que você mais gosta, né, da obra do Lewis? E ele disse Anatomia de uma Dor. Eu disse, o quê? É o livro mais complicado, difícil, porque Anatomia de uma Dor é um soco no estômago, realmente, por ser muito pesado e muito... Para mim, é um livro de lamentações.
Sim.
Se for comparar com a Bíblia, é um livro de lamentações. E aí eu perguntei, mas por quê? Ah, porque há 2 meses atrás, mais ou menos, não lembro bem, o meu pai faleceu e esse livro me ajudou a não perder a minha fé.
Olha só. Caraca, mano.
Exatamente. Então, quem já teve a experiência da perda de um ente querido, quando vai ler o Anatomia de uma Dor, vai ter a esperança recobrada, sabe? Porque ele é extremamente honesto. Ele coloca o sofrimento com todas as letras e com toda a arte que ele tem de descrição. Ele é um verdadeiro gênio da descrição. Ele consegue, o Lewis, ele tem uma habilidade de descrever situações, lugares, pessoas e sentimentos como ninguém, uma forma plástica maravilhosa. E por isso que muitos pensam, não, então ele, se ele consegue sentir tudo isso, é porque ele perdeu a sua fé. Mas uma pessoa que já passou por um sofrimento com essa intensidade, com esse realismo, é que vai entender o que ele está escrevendo e vai chegar à mesma conclusão que ele chegou no final, de que sim, apesar do sofrimento, Deus é Deus, Deus é soberano e ele é amoroso e existe esperança, sabe? E uma prova disso é que ele escreve depois do Anatomia de uma Dor, o último livro que ele escreve em vida, e eu escrevi um artigo sobre esse livro, chama-se Oração Cartas a Malcolm.
Olha aí.
É um livro que imita um pouco o futuro de uma ilusão do Freud, que é um diálogo imaginário que o Freud faz com um pastor sobre a existência de Deus ou não. Esse livro é um diálogo imaginário dele com um tal de Malcolm, que é o nome do interlocutor imaginário, sobre a questão da oração. E nesse livro você percebe um Lewis completamente piedoso, espiritual, sabe? Que realmente vive uma vida totalmente dedicada a Deus e uma vida devota realmente do ponto de vista espiritual. Então, depois que ele sofreu tudo isso, o resultado foi um Lewis ainda mais espiritual, digamos assim, com uma vida espiritual muito mais intensa do que antes.
É realmente aquilo que tu falaste, né? Aquilo que ele escreveu sobre o problema do sofrimento, ele experienciou, amadureceu e pôde entender o que ele realmente escreveu na teoria anos atrás, né? Muito bom.
Até eu ia te perguntar isso, né? O problema do sofrimento vem antes, então, da Anatomia da Dor, né?
Com certeza, muito antes.
É, porque, eu não sei se foi inclusive numa fala tua, Gabriele, se não foi, me corrija, mas eu lembro de ter ouvido alguém falar que esses dois livros a respeito de sofrimento, né? Ambos têm, os dois têm umas perspectivas muito diferentes, e o problema Anatomia de Sofrimento é mais uma perspectiva intelectual e o Anatomia de uma Dor é mais uma perspectiva passional, né, devido à morte da sua esposa.
Exatamente. E podemos situar no tempo, na biografia do Lewis, o problema do sofrimento como o primeiro livro teológico que ele escreve no percurso cristão dele, e o Anatomia a chave de ouro, digamos assim, né? Se bem que tem o Oração como a palavra final, digamos assim, é a Oração. Mas digamos assim que a questão do sofrimento, ela percorre a vida cristã toda do Lewis.
É, ele escreveu O Problema do Sofrimento, né, em 1940, segundo tem aqui uma cronologia dele, e 18 de outubro de 1940, e o Anatomia de uma Dor é só em 1960, em 13 de julho. E ele morre em 1963, em 22 de novembro.
É, e é isso mesmo que você falou, que o Problema do Sofrimento é uma abordagem teórica, e eu diria que o Anatomia é uma abordagem experimental. Experiencial, de experiência dele.
Até sobre a morte do Lewis, se eu não me engano, o John Kennedy morreu no mesmo dia, não foi?
É, e o Aldous Huxley também.
O que acabou que meio ofuscando a morte do Lewis, né? Porque esses dois homens publicamente eram mais conhecidos, né? Pelo menos o Kennedy era, né? Então, infelizmente, a morte do Lewis acabou sendo meio que ofuscada pela morte do próprio Kennedy devido à popularidade dele.
É que o Kennedy não morreu, né? Foi assassinado. É, então imagina quem matou aquela coisa toda, né? Teve todo mundo só falando disso, né? Aliás, eu me expressei mal. Ele morreu, mas é que ele foi assassinado. Ele morreu de morte matada.
Matada, é.
É, não de morte morrida.
É, tem o livro do Kraft chamado O Diálogo, que brinca um pouquinho, faz uma brincadeira deles imaginando o Lewis, o Kennedy e o Huxley no céu, no, tipo num purgatório conversando sobre Deus e o mundo.
De quem que é?
Do Kraft, Peter Kraft.
Ah, sim, ele escreve bastante sobre Jesus e Sócrates, eu lembro de um dele.
Ele é especialista em Lewis também.
Olha aí, que da hora. Um pouquinho, vamos entrar no guarda-roupa, vamos lá para as terras de Nárnia, vamos dar uma aliviada, porque a imaginação tem um papel, então, como a gente já falou aqui no início desse nosso programa, tem um papel importantíssimo, e até naquilo que tu falaste anteriormente, Gabriele, na tentativa do Lewis em dialogar, né, a teologia, o academicismo com a simplicidade, né, tornar isso palpável para o cristianismo de maneira geral, Lewis vai utilizar também a questão da imaginação. Né? A questão, as suas histórias, elas têm esse cunho e esse papel, né, de ensinar, digamos assim, princípios cristãos e tudo mais. Vamos falar um pouquinho dessa criação de Nárnia, como é que Lewis teve essa ideia, porque os livros são escritos, se eu não me engano, de 1950 a 1956, né? Num pós-guerra, Lewis então escreve as Crônicas de Nárnia. O primeiro que ele escreve foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e depois eu não lembro a sequência, não sei se depois foi A Cadeira de Prata e depois o último Desafio, eu não lembro.
Não, foi o Príncipe Caspian.
Príncipe Caspian, depois foi A Cadeira de Prata e O Último Desafio. Eu sei que a sequência não é como a gente tem naquele volume único, né? É uma sequência.
Os filmes estão seguindo a ordem em que Lewis escreveu os livros.
Ah, então é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino do Alvorada, não lembro agora o nome completo.
Do Peregrino do Alvorada.
Peregrino do Alvorada,
justamente. E o próximo vai ser A Cadeira de Prata.
É, que parece que vai ser meio que um reboot, né? Pelo que eu tava lendo aí, a gente até noticiou, parece que não vai ser com o mesmo elenco, tudo, né? Mas enfim, e aí, as Crônicas de Nárnia, o Aslan, cara, esse dia eu tava passando na TV, eu não gostei tanto do filme quando eu assisti anos atrás, até porque eu tava com o livro fresco na cabeça, aí a gente sempre compara, né, o livro com o filme e acaba sempre achando o livro melhor. Mas esses dias eu tava vendo ali, cara, pô, como é bonito, mano, na hora que o Aslan, a conversa que o Aslan tem com o Edmundo, né, depois que o Edmundo, né, trai e tal, e o Aslan se prepara pra se entregar entregar na mesa, né, de Pedra Branca, se não me engano o nome. E, cara, e como é bonito ver o Aslan, a primeira vez que ele aparece. Pô, achei mó bonito o filme, cara. Gostei mais do que nos anos anteriores e tal. E, mas, enfim, os livros estão aí. Fala um pouco pra nós, né, do papel desse universo pra teologia do Lewis, pra sua proposta de propagação do cristianismo, né, a importância da imaginação para a fé.
Então, eu tô conferindo aqui a ordem que ele escreveu os livros, só voltando um pouquinho. A ordem que foi publicada no Brasil é o Leão, é o Sobrinho do Mago, Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa. Depois, o Cavalo Menino, Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, Cadeira de Prata e Última Batalha. Essa é a ordem da Martins Fontes.
Isso.
Tá, e a ordem que ele escreveu os livros foi o Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa. Não foi a ordem dos filmes. O Cavalo e Seu Menino, Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada e depois os outros. Tá? Só pra corrigir um pouco. Não foi a ordem dos filmes, não.
Ah, legal. E aí? E a imaginação em Lewis, a fantasia?
Como eu falei antes, o Lewis mesmo teve uma relação muito forte com a imaginação, com a literatura de imaginação. Ele gostava muito, desde pequeno, a ler os contos de fada, a ler os mitos. Ele, desde infância, já tinha um mundo criado junto com o irmão dele, que se chamava Boxen. É um livro, inclusive, que foi publicado, não tem tradução em português, que é o Animal Land, um mundo dos animais falantes. E quando ele leu os livros do MacDonald, a imaginação dele foi batizada e tudo mais. Então, ele era um sujeito que conseguia reunir uma capacidade intelectual fantástica. Ele tinha uma razão muito afiada, um racionalismo tremendo, mas, ao mesmo tempo, ele buscava se equilibrar no mundo do imaginário. Então, essa ponte entre a razão e a imaginação sempre foi muito valiosa para ele, muito cara a ele. Então, depois que ele escreveu alguns livros de teologia, ele se sentiu na necessidade de complementar essa mensagem que ele tinha e esse legado que ele estava deixando para a humanidade, para o cristianismo, com literatura que fosse fantasiosa, que fosse apelar para a imaginação. Então, ele escreve, inclusive, que o objetivo de escrever as crônicas nunca foi de fazer um proselitismo do cristianismo, de traduzir ou transvestir a mensagem do cristianismo numa roupagem fantasiosa. Não, ele queria escrever uma obra que lhe desse prazer, em primeiro lugar, que ele pudesse colocar para fora toda a sua arte, o seu talento como escritor. E, de fato, ele colocou, tanto que essas obras são reconhecidas internacionalmente, elas são receberam prêmios, elas são estão na lista dos livros recomendados a escolas pelos governos de países de língua inglesa. Inclusive, no Brasil também já foram recomendadas pelo governo. E tanto que existem pessoas que leem as crônicas e não veem relação nenhuma com o cristianismo, e vem como uma literatura mundial, como um clássico da literatura, como outro qualquer. Mas, ao mesmo tempo, o Lewis era um cristão, então ele não tinha como deixar transparecer as convicções dele, a fé dele, como todo artista faz. Isso não é nenhuma novidade, e não é o cristão o primeiro ser do planeta que tem a habilidade de desligar a sua fé na hora de fazer a sua arte.
Almost certainly, God is not in time.
O Lewis, ele vê na imaginação, primeiro, uma oportunidade de você exercer o seu dom, o seu talento artístico, né? No caso dele, através da literatura. E, em segundo lugar, um meio de estabelecer pontes, de criar pontes de significado entre coisas que são abstratas, teóricas, do mundo da razão, e as coisas da realidade concreta das coisas. Então, tem um artigo pequeno em que ele diz que a nossa compreensão é como um anjo que tem duas asas. Uma asa é a razão, que é o órgão da verdade, que é através da qual a gente abarca a verdade das coisas. E a outra asa é a imaginação, que é o órgão do sentido, que dá o acabamento às coisas, que dá o link para as coisas. Então, a verdade sem a imaginação, ela se torna insossa, ela se torna insana até, sem significado, ela se torna louca. E a imaginação sem a razão, ela também se torna louca, porque ela se torna sem razão, sem uma sequência lógica. Então, as duas coisas têm que andar de mãos dadas, como ele tentou traduzir através do legado dele, tendo obras tanto intelectuais e racionais quanto imaginativas. Eu costumo, e eu defendi isso na minha tese de doutorado, que as crônicas são a tradução que Lewis faz, usando a sua imaginação, de tudo que ele tinha até então racionalizado em termos teológicos no Problema do Sofrimento, o Cristianismo Puro e Simples e outras obras. A Abolição do Homem também, bastante.
Muito bom, cara. Fiquei até sem palavras. É muito bom. É, até isso que tu falas, então, na primeira parte da tua fala ali, tipo, é que a gente, nós cristãos, olhamos pra Aslan e já vemos Jesus, né? Não, Jesus é Aslan, Aslan é Jesus, o leão da tribo de Judá. Até se fala que, né, o símbolo da igreja que ele frequentava era também um leão e tal, então tem uma certa influência. Mas Lewis mesmo não queria fazer diretamente essa associação. Não, Aslan é um personagem por si só, tem a sua própria força. Muito legal isso.
Nas cartas que ele escrevia às crianças, ele e a outras pessoas, ele advertia muito contra a tendência que a gente tem de alegorizar as coisas. O que é alegorizar? É dar uma interpretação muito rígida, muito de um para um, como se Aslan tinha que ser Jesus de qualquer jeito, como se Edmundo tinha que ser Adão, e não tem que ser coisa nenhuma. Literatura é o campo da, como Chesterton diz, que os contos de fadas são o mundo, a terra da democracia, em que a interpretação tem a maior liberdade do mundo. Ele também achava horrível pegar as crônicas e colocar lado a lado com a Bíblia. Não dá para fazer isso. É, antes de tudo, é uma obra de literatura e que convida a gente a usar nosso discernimento, a nossa habilidade de interpretação. Então você pode ver em Edmundo, pode ver Adão, mas você pode ver vários outros personagens da Bíblia e vários outros personagens do mundo real também, quer dizer, do mundo nosso atual. Então, essa interpretação alegórica é muito perigosa, porque ela pode, inclusive, fazer com que alguém confunda as crônicas com a Bíblia. Tem uma carta, inclusive uma curiosidade, que ele escreve para um menino que confundiu Aslan com Deus. E a mãe escreve para ele, preocupada, porque ele estava orando para Aslan e tudo mais. E pedindo para Aslan salvar ele e tudo mais. Então, o Lewis escreve super bonitinho, dizendo: olha, eu fico feliz que você conseguiu levar tão a sério as crônicas, mas, né, acontece que Jesus é Jesus mesmo, como fica claro lá na última batalha, que o nome que o Aslan tem nesse mundo, né, no mundo de Nárnia, tem outro nome no mundo real, né? Então, ele tem muito, Lewis tem muito esse cuidado de que não se confundam as coisas, né? De que a imagem seja tratada como imagem e a imaginação como imaginação e não como realidade, que é o grande problema das obras de imaginação de hoje, que confundem muito as coisas. Para entrar em Nárnia, você tem que entrar e sair. Você não fica lá e mistura a realidade com ficção, não. Há um caminho de ida e há um caminho de volta. E o Lewis sempre adverte a Lúcia e o Edmundo, quando entram no guarda-roupa, olha, não jamais esqueça de deixar a porta aberta atrás do guarda-roupa, senão você não acha o caminho de volta. Então ele toma muito esse cuidado de que a imaginação tenha os seus limites e que seja tratada como imaginação e não como realidade.
O irônico nessa história é saber que o Tolkien, enquanto amigo do Lewis, não gostava de algumas soluções que o Lewis encontrava para suas narrativas, né?
Ele achava que o Lewis misturava muito as imagens, pegava mitologia nórdica com Papai Noel e com mitologia grega e fazia uma salada tremenda. Isso pro Tolkien, que era detalhista e era sistemático, aquilo não ele não engolia aquilo de jeito nenhum, né?
Almost certainly, God is not in time.
Ô Gabriele, já que tu tocou, explica pra mim o Papai Noel.
Eu vou chegar no Papai Noel no meu raciocínio, presta atenção.
Beleza, beleza.
Ele, o Lewis, se defendia do Tolkien dizendo que era isso mesmo que ele queria, uma tremenda salada, porque para ele a imagem não tem sentido nenhum sozinha. A imagem só tem sentido num contexto e tem que ser interpretada. Tanto que a feiticeira que aparece na história das crônicas e que é tão criticada, e Baco e outras figuras pagãs, que é tão criticada por muitos cristãos, achando que não, que ele era satanista, que ele era... Tem essas críticas, né? Que
deve
ele
ser.
Era ocultista e etc e tal. Não tem nada a ver, porque ele não defendia a existência da feiticeira, do Baco, do Fauno. Isso tudo é imaginação. Isso tudo são figuras, simplesmente, que você pode brincar com elas à vontade. Por quê? Porque elas têm que ser interpretadas. Elas não têm um equivalente na realidade. A criança, ela sabe muito bem disso. Tanto que ela não vai procurar ficar com medo que o lobo mau vai estar embaixo da cama dela, a menos que ela tenha algum problema psicológico. Ela vai entender os contos de fada como contos imaginativos, como histórias que demandam de nós uma interpretação e não uma busca desses personagens na vida real. E o Papai Noel é a mesma coisa, quer dizer, o Papai Noel, antes de tudo, é uma figura mitológica. Eu estava conversando com a minha cunhada sobre isso esses dias mesmo, né? E o cristão, como é que ele deve lidar com o Papai Noel? Como ele lida com os contos de fada, como ele lida com a literatura mundial, com a literatura clássica, como ele lida com a arte, como ele lida com a natureza. Ou seja, ele não vai adorar o Papai Noel, ele não vai adorar a arte, ele não vai adorar a natureza. Ele vai ver no Papai Noel, na mitologia, nos contos de fada, na arte, na natureza, ele vai ver conteúdos que podem remetê-lo a Deus, que podem fazê-lo, que vão apontá-lo para a coisa verdadeira, para a coisa que é real, que é Deus.
Uhum. É o poder das narrativas, né?
São meios e não fins. É o poder da narrativa, exatamente.
Até porque essa ideia, o céu de Lewis, ele é um céu meio platônico, né? Eu lembro quando eu li a Última Batalha, ficou um pouco esse... Cara, o céu aqui é muito louco, né? Esse céu de Lewis aqui... Tem aquele quê, assim, de... Cara, isso que tá parecendo o mundo ideal de Platão, a coisa meio platônica aqui. Tu teve essa sensação também, não?
Tanto que o filme Terra das Sombras chama-se Terra das Sombras, porque o Lewis, ele brincava muito com essa ideia, que é platônica, de que esse mundo é a Terra das Sombras. Ou seja, tudo que nós vemos no mundo são projeções e são meios que apontam para a verdadeira realidade, que a realidade, o céu, na verdade, não é um mundo alienígena, é um mundo do qual procedem as coisas, é um mundo que é a verdadeira realidade que está projetada nesse mundo. Então, a literatura faz a mesma coisa, ela projeta, ela aponta, ela remete, né? A arte remete, a natureza remete, tudo são reminiscências, tudo são apontamentos para a realidade concreta, que é a verdadeira realidade. Eu tenho um capítulo sobre isso na minha tese, a verdadeira realidade, que é a realidade de Deus, que é a realidade transcendente, que é a realidade do céu. E por falar em minha tese, eu fiz agora uma versão, digamos assim, revista e atualizada do resumo da minha tese, que foi a Pedagogia Cristã na Obra de C.S. Lewis, que foi publicada pela editora Vida e que se esgotou. Eu fiz agora uma nova revisão dessa obra chamada O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e a Bíblia, pela editora Prismas.
Olha aí, que legal, que da hora. E é, no caso, fruto da tua dissertação ou da tua tese?
Da minha tese.
Da tua tese, que da hora. E você explica um pouco essas paradas aí.
Isso, exatamente.
Muito bom, muito bom.
Almost certainly, God is not in time.
Uou, gente, 1h10, eu não sei quanto tempo isso vai ficar no bruto, Mac. 1h19 de conteúdo, sei lá. Você tá ouvindo esse programa aí há mais de 1 hora. E aí, o que você acha?
Sempre quando tu diz a hora, nunca fecha, então...
Nunca fecha, né? É um fracasso de vida incrível isso. Mas com certeza é mais de 1 hora de programa que você tá ouvindo aí sobre C.S. Lewis com a Gabriele, tá muito legal. Vamos deixar, por enquanto, gente, de fora, cristianismo puro e simples, mas aqui no off-topic, a Gabriele já se comprometeu a gravar com a gente só sobre cristianismo puro e simples. Enfim, vai ser fantástico. Mas, Gabriele, pra gente finalizar, o que de Lewis, assim, é uma coisa que toda hora lhe marca, toda hora vem à sua mente, a sua experiência com Lewis, uma frase de Lewis, alguma coisa que você queira aí finalizar. A gente tá aqui finalizando esse papo, gente. Jamais estaremos finalizando uma obra sobre Lewis, né? A gente não tem como finalizar Lewis. O cara deixou um legado fantástico. Mas como é que a gente finaliza essa conversa, então, Gabriele? Ajuda a gente.
É difícil achar um ponto final, né? São tantas coisas, são tantos assuntos fascinantes e apaixonantes. Enfim, o que eu gostaria de compartilhar para finalizar é que, além da questão da imaginação e que está muito ligada com ela, existe a questão do desejo, que a gente falou desde o começo, que o Lewis acompanhava a busca pela alegria dele desde a infância, quando ele perdeu a mãe e tudo mais. E o desejo, que é uma coisa que acompanha todo ser humano, né? O desejo por ser feliz, o desejo de servir alguém, de servir para alguma coisa, para a humanidade, de ser uma pessoa realizada, enfim. E há uma frase que é do Cristianismo Puro e Simples que eu gosto, que é uma das minhas prediletas, que diz: se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. Ou seja, nós somos estrangeiros nessa terra. Essa terra é uma terra de sombra, de projeções, de coisas que remetem a um outro mundo. E eu não estou falando do outro mundo extraterrestre, não estou falando de ETs, eu estou falando da transcendência, do mundo de Deus, das coisas de Deus. Então, só Deus pode satisfazer, de fato, esse nosso desejo, que é tão desperto pela arte, pela literatura, pelos contos de fada, pela natureza, pelos relacionamentos, pelas coisas daqui da Terra. Esse desejo é que seria a palavra do Pascal. Só em Deus é que nós podemos satisfazer, de fato, esse desejo. E essa mensagem que eu queria deixar com vocês, e um abraço bem grande para todos que estão me ouvindo.
Beleza, olha aí, que maravilha. Gabriele, fale pra gente aí das suas obras, o que, que você já publicou, repete aí novamente o seu site, o link estará aqui na descrição desse podcast, mas fala um pouquinho aí, a galera quer continuar bebendo em Lewis, né? E como é que você pode ajudar a galera, o que, que tem seu publicado aí que nos ajuda a entrar nesse rico universo?
Então, eu tenho vários livros já publicados, 7, e mais 8 e 9 são os últimos que eu publiquei, que é essa retomada minha do Pedagogia Cristã na Obra de C.S. Lewis, que eu dei o título de O Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa e a Bíblia, que foi a minha tese, e o trabalho de pós-doutoramento que eu fiz por não ficar ter ficado satisfeita em estudar apenas autores estrangeiros e britânicos, como Lewis Tolkien, Chesterton e companhia, eu pensei na nossa literatura brasileira, quem seria o autor que seria equivalente em termos de legado, de herança a nós na literatura brasileira. E eu tropecei no Monteiro Lobato. Claro, ele não tinha a perspectiva cristã propriamente dita, ele não se confessava cristão, mas ele foi um artista, e como todo artista e um literato, e como artista literato e homem extremamente versátil que ele foi, ele também remete a Deus da mesma forma. Então, eu fiz análise no meu trabalho de pós-doutoramento, eu fiz análise de uma obra específica do Lobato chamado Dom Quixote das Crianças, em que a Dona Benta traduz para a linguagem infantil o Dom Quixote do Cervantes.
Amém.
Obra fascinante, magnífica para quem é educador, para quem é pai, professor, enfim, que se interessa pelas coisas da imaginação, pelas coisas da literatura. Então eu faço uma abordagem do tema da imaginação e faço uma extração dos valores cristãos que estão permeados na obra de Dom Quixote das Crianças. Então ficou com o título A Imaginação Ética de Dom Quixote das Crianças, também pela editora Prismas. E o meu site é csliws.com.br, agora hospedado lá no site da editora Ultimato.
Ah, que legal. Só uma pergunta, Gabriele, para facilitar aqui o nosso ouvinte. Esses livros que você mencionou, a galera encontra lá no seu site, link para compras e tudo mais?
Encontra no site da editora Prismas.
Ah, tá, no site, beleza. Então, galera, os links estarão aqui na postagem deste BTCast. Gabriele, muito obrigado por ter atendido o convite e valeu. E, ó, semestre que vem a gente vai para Cristianismo Puro e Simples.
Ok, tá bom, eu que agradeço.
Você quer ampliar, então, a sua conversa com o C.S. Lewis, isso que a gente fez aqui nesse podcast, eu quero indicar aqui Conversando com C.S. Lewis, de Alistair McGrath, da editora Pórtico. Galera, um livrinho pequenininho, 300 páginas, que é 300? 200 páginas. E você que não conhece nada de C.S. Lewis, nunca leu nada de C.S. Lewis, comece por esse livro. Por quê? Porque esse livro, ele vai apresentar uma big picture, ele vai dar aí um panorama geral da vida e obra de C.S. Lewis. Super recomendo, galera. Livro muito gostoso de ler, do Alistair McGrath, muito bem traduzido pela editora Pórtico. Então, fica aí a dica se você quer ampliar, né, o que a gente conversou aqui, quer ir além, mas não tem muita experiência, nunca leu nada de Lewis. Até porque, Mac, não sei se tu já leu Lewis, mas nem sempre é tão simples algumas coisas, assim, né?
Não, eu já li O Problema do Sofrimento, exatamente, e, cara, não é uma leitura muito fácil, assim. Não só pelo tema, que já é denso por si só, mas a própria escrita dele, assim, que a tradução tem que ser muito cuidadosa. E como o Lewis era um cara de um intelecto fantástico, ele tem os dois lados. Ele consegue se expressar muito bem, mas ao mesmo tempo a tradução do inglês dele algumas às vezes pode ser um pouquinho rebuscada, e às vezes a gente tem que ler duas ou três vezes para entender o que ele quis dizer.
Com isso a gente não quer dizer que você não deva ler Lewis. Não, vá às fontes. Mas muitas vezes a gente precisa de uma introdução ao pensamento do cara. É muito bom quando a gente lê alguém que nos introduz ao pensamento, e eu penso que o Alistair McGrath é o cara para lhe conduzir numa investida aí quando você for ler C.S. Lewis. Tá aí Conversando com C.S. Lewis, da editora Pórtico, lembrando que ela é um selo da editora Planeta. Beleza, galera? Fica então essa super dica de literatura. E vamos chegando ao final de mais um BTCast. Aqui é o Rodrigo Bibo, e você entendeu o que eu quis falar agora com sair do armário, né? Não dá pra ficar na terra da fantasia, galera.
Aqui é o Mac, e eu invoco aqui o famoso trilema do C.S. Lewis, né? Todo mundo não, mas muita gente conhece, a respeito do nosso Senhor Jesus, onde ele dizia que nós temos apenas três opções a respeito dessa pessoa que existiu na história. Ou ele era um maluco, ou ele era um mentiroso, ou ele é de fato aquele quem ele dizia que era.
Eita, olha aí.
Você tem 3 as opções, lide com isso.
Muito bom. Amém.
Amém.